África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. O esquecido arquipélago de São Tomé e Príncipe foi palco, de 2 a 9 de julho passado, do 9º Encontro dos Bispos Lusófonos. Tema da reflexão: a Igreja na luta contra a pobreza e a exclusão social. O palco não podia ter sido melhor. São Tomé e Príncipe é um país seriamente afetado pela pobreza. E os bispos puderam-no constatar ao percorrer cidades e aldeias, mas sobretudo as roças de cacau e café, lugares de miséria e degradação por excelência. A Rádio Vaticano acompanhou-os nessa visita. Foi uma ocasião também para lançarmos um olhar particular a mulheres de todas as camadas sociais e lhes expor o microfone. Uma delas foi Maria das Neves Seita Batista de Souza, primeira-ministra entre 2002 e 2004. Estando o país a comemorar 35 anos de independência naqueles dias, 12 de julho, não podíamos não lhe perguntar o que falhou nesses anos de independência para o país estar ainda na situação em que está, não obstante os recursos humanos e materiais de que dispõe.
Para mim, é o fator fundamental, eu diria mesmo decisivo nesse processo todo, foi a instabilidade política. Nós iniciamos um processo juntamente com Cabo Verde. Basta dar esse exemplo. Durante os 35 anos da independência, Cabo Verde só teve 3 primeiros ministros. São Tomé e Príncipe já teve 15 primeiros ministros nesse mesmo período. Ou seja, há um programa que o governo concebe e aprovado pelo parlamento, começa-se a implementar o programa, cai o governo. Vem um outro, começa de novo o processo. Portanto, isto bloqueou todo o processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. A instabilidade política foi tão intensa que não houve, portanto, nenhum primeiro-ministro que pudesse acabar uma legislatura.
O que é que está na base desta instabilidade? É falta de maturidade política? Todos querem lá estar? O que é que se passa?
O que está na base desta instabilidade política é falta de coabitação. E nós vemos que nesses países todos, acho Cabo Verde, mesmo Angola, Moçambique, há uma coabitação, ou seja, o governo e o presidente da República pertencem ao mesmo partido, portanto, há uma certa estabilidade, há um bom relacionamento institucional e as coisas funcionam. Infelizmente, em São Tomé e Príncipe, depois da democracia, portanto, quando nós entramos no período de multipartidarismo, nunca conseguimos ter o presidente da República da mesma cor partidária do governo. E então a coabitação não tem sido fácil. E como resultado, o presidente demitia o governo, muitas vezes por coisas mesmo banais. O que fez com que, de facto, não pudesse haver uma estabilidade em termos de ação governativa. O Parlamento, tendo constatado isso, teve que rever a Constituição para que retirasse alguns poderes ao Presidente da República, de modo a evitar que esteja a fazer cair o governo constantemente. Ou seja, hoje o Presidente da República já não pode demitir o governo sem ouvir o Conselho de Estado, tanto só em casos mesmo de uma crise aguda, profunda. Mesmo assim, ele terá que ouvir o Conselho de Estado antes de tomar a decisão. Isto, pelo menos, garantiu uma certa estabilidade nesses últimos 2 anos. Temos um governo que já tem 2 anos no poder, que é pouco, mas pronto, conseguiu terminar a legislatura. E pensamos que nos próximos anos as coisas possam melhorar para que haja estabilidade. Outra questão, portanto, eu também penso, enquanto um país com poucos recursos, depende muito das ajudas externas, basta dizer que 90% dos recursos que alimentam o nosso orçamento geral do Estado provém da ajuda externa, que faz com que o país seja um país muito dependente das ajudas externas. E quando não se consegue arrecadar ou mobilizar recursos, isso também bloqueia a execução dos nossos projetos, como é o caso desses últimos anos, com a crise que vem assolando o mundo, isso também tem tido repercussões ao nível, portanto, do nosso país. Mas nós pensamos que, havendo estabilidade política, o setor privado, os homens de negócio poderão ter maior confiança no país, poderão investir sem grandes receios em termos de risco de investimento. Isso poderá fazer crescer o país, mesmo em termos de perspectivas de emprego, de outras infraestruturas que possam ajudar o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe.
Estabilidade política, sim, mas também reconversão da economia de São Tomé e Príncipe. Isto significa repensar as roças de cacau e café, produtos introduzidos pelos colonos no século XIX e que davam lucro graças ao trabalho de contratados levados das outras colónias portuguesas. José Francisco tem todas essas origens. É ele quem aguenta a antiga Roça do Ouro, hoje Roça Agostinho Neto, a roça-mãe situada à saída da capital em direção ao norte da ilha.
Eu sou pessoa de origem angolana, moçambicana, cabo-verdiana. Eu tenho irmão de toda essa origem dos palocos. Eu trabalhei já há muito tempo, desde o tempo português, no tempo branco, não é? E, portanto, eu estou a aguentar isso. É a casa do Jardim Botânico. Estou ali a aguentar isso e pedir a Deus todos os dias para o Estado de São Tomé ver isso, tentar ver esse nosso paraíso. Nosso paraíso, isso é um paraíso.
Um bocadinho de história dessa roça.
Essa roça veio dos escravos. E os escravos vieram de Angola, Moçambique, de Guiné, o Cabo Verde. Tudo é que vinha, os contratados, que é que vinha, pronto, a gente dizia que era de maltratado, não é? E pronto, depois de 75, nós, depois da dependência de São Tomé, isso melhorou. Mas até hoje, isso, o São Tomé, para ir para frente, o Estado de São Tomé tem que ver as roças, mas as roças estão totalmente abandonadas.
Depois de 1975, as roças, que eram onde os colonizadores empregavam mão de obra quase escrava, contratados ou maltratados, como o senhor dizia, para trabalhar na plantação de cacau, sobretudo, não é? Portanto, depois da independência, em 1975, as roças foram todas nacionalizadas pelo governo. Agora, vamos nos fixar no exemplo desta roça daqui de Agostinho Neto, que, segundo já nos disseram, era uma das mais importantes. O que é que se faz aqui atualmente?
É jardim zoológico, antigamente, e agora é jardim botânico, isto tudo, a Câmara, que sumiu, o Estado, e é uma fundação que nasceu este ano, fez 12 anos, portanto, isto, mesmo assim, está-se a limpar a cara e não está costela, tudo isso, a mata toda está abandonada, isto o Estado devia pensar. Coitadinho dos velhos está a morrer antes do tempo. Isso tudo está uma confusão que devia ter uma pessoa que sumisse a roça para nós dizer, pronto, essa roça mudou.
Quantas pessoas vivem aqui? Está a sua família? Estão outras famílias aqui?
No século passado, que trabalhava nesta roça, eram 2.500 pessoas. Mas hoje a população cresceu, não é?
O que é que fazem? Trabalham na agricultura só para comerem? Como é que vivem? É tudo para quem trabalha ou vai alguma coisa para o Estado? Como é que está organizado?
Toda a gente trabalha para comer, só para comer. E não chega. Há pessoas que vão para a sua lavra, não é? Campo, o milho, mandioca, fruta-pão, vive mais no campo. Vivemos no campo. Isso, eles têm, nós, a fundação tem média de 40 tal pessoas a trabalhar. Não chega mais de... Não, quer dizer, então só para limpar esse espelho aqui dentro, lá em cima, está limpo, portanto é só isso.
Que mensagem quer mandar ao mundo acerca das roças, acerca da situação em São Tomé?
Bem, mensagem, o Estado, essa roça com a roça-mãe de São Tomé, tem que dar alguém isto, tem que dar mesmo, porque isto não, nós crescemos desde pequeno, não tem pessoas para educar, é como população está aqui como, pronto, eu não queria dizer muito mal, né? A população está aqui como selvagem, porque o Estado devia dar alguém isto, essa roça. Dá alguém isso, para pessoas cuidar, para ter mais respeito, tudo isso. Isso vem no moral. Nem missa, pessoas não estão a querer ir para missa. Porque antigamente, no tempo do século do passado, era todos os domingos o pessoal ia para missa.
Dar isto a alguém, sugere o José Francisco, ou seja, privatizar. E é isto que o Estado tem tentado fazer com as roças depois de as ter nacionalizado em 1975, sem os resultados esperados. Terá sido isso um grande erro? Maria das Neves.
Eu não diria que tivessem sido um grande erro, porque para quem acompanhou a história de São Tomé e Príncipe, logo que iniciou a luta pela independência nacional, alguns dos chamados donos das roças começaram a abandoná-la. Sim, talvez o receio de não saber o que queria acontecer após a independência, muitos começaram a abandonar as roças. E quando se atingiu, portanto, a independência, em 12 de julho de 1975, havia muitas roças já abandonadas. Portanto, era necessário que o Estado tomasse alguma medida em relação àquelas roças. Foi assim que, a 30 de setembro, o Estado decidiu nacionalizá-las. Agora, o que aconteceu de facto é que, quando se fez a nacionalização das roças, o país não tinha capacidades de gestão, não tinha quadros formados naquela altura para assumir a gestão daquelas roças. E muitas vezes as pessoas que assumiram, tanto foram chamadas para assumir o destino das roças, não tinham qualquer experiência em termos de gestão. E isso fez com que as roças começaram a constituir um grande pesadelo para o Estado. Em termos de déficit, muitos salários em atraso, portanto, grandes custos com poucos rendimentos, o que levou a que o Estado tivesse que decidir outra vez pela privatização da mesma.
Privatização das roças, um outro passo mal dado na economia de São Tomé e Príncipe. As consequências estão à vista. Miséria, pobreza, vandalismo, degradação das estruturas.
Pegou-se nas roças, fragmentou-se-as, dividindo em pequenas parcelas de terra para permitir que os pequenos agricultores tivessem uma parcela de terra para onde cultivar e para que tivessem um rendimento. Mas também esse processo não foi acompanhado de uma assistência técnica e de recursos suficientes para que esses pequenos agricultores pudessem, de facto, cultivar a terra. Eu falei aqui de uma linha de crédito que muito mais tarde nós começamos a dar aos pequenos agricultores, mas que também não foi suficiente. Porque, para além do crédito, era necessário que houvesse uma assistência técnica, muitos dos quais que assumiram tanto a gestão das suas parcelas de terra eram trabalhadores assalariados. Agora, passar de um assalariado para um empreendedor, para proprietário, isto às vezes é necessário que haja formação, é necessário que haja um know-how para que as pessoas possam acompanhar esta evolução, o que não aconteceu.
Passar de trabalhador assalariado em regime de semi-escravatura a trabalhador autónomo não é fácil, confirma o bispo de São Tomé e Príncipe, Dom Manuel António dos Santos.
Pensemos que eram pessoas que vinham e davam o seu trabalho e só se preocupavam com isso. O resto está mais ou menos garantido. Bem ou mal, iam tendo educação para os filhos, iam tendo roupa para vestir, iam tendo uma cantina onde se abastecer, iam tendo, portanto, a sua vida mais ou menos organizada. De repente, tiram-lhe todas estas estruturas, acabaram por ficar perdidos.
Perdidos, pois o funcionamento das roças de outrora já não é a de hoje, refere, por sua vez, a Dona Hortência.
Passa-se pelas roças, as roças todas degradadas. Primeiro, eu estou a explorar uma roça que é do Estado, no fundo é do Estado. Tem infraestrutura degradada. Como é que uma pessoa vai pegar no seu dinheiro recuperar infraestrutura numa coisa que não é nossa? É muito complicado. Hoje retalhou-se roças em parcelas. Uma pessoa que mora, por exemplo, na cidade, tem uma parcela na Trindade. Sai da cidade para trabalhar na Trindade. Está tudo abandonado. Mas antigamente, nas grandes empresas, o branco foi aquilo que foi, mas também as pessoas que trabalhavam nas roças tinham saúde garantia, porque todas as roças tinham hospital. Todas as roças tinham creche. Era-lhes garantido esse bem essencial, no fundo. O que hoje não há. Hoje cada um está a tirar da sua sorte.
O que fazer, então?
O que se pensa fazer é privatizar mesmo as casas de roça, porque nós temos uma paisagem muito bonita, muito exuberante e com boas condições para desenvolver o turismo. Conseguindo reabilitar essas casas de roça, posso desenvolver aqui o turismo rural, tanto o ecoturismo, para que as pessoas possam, tanto ter, de facto, grandes opções em termos de turismo como tal.
O partido a que pertence Maria das Neves, o MLSTP-PSD, perdeu as eleições legislativas de 1 de agosto passado. Resta saber se o atual chefe de Estado, Patrice Trovoada, da ADI, Ação Democrática Independente, vai enveredar por esse caminho. Estabilidade, boa governação, crescimento económico são algumas das palavras-chave que aparecem no seu programa de governo, aprovado no passado dia 17 deste mês de setembro pelo Parlamento. Esperar para ver. Banda da ilha Savunvum.
manjocadoshi
na kakabani sofari
banana ilha savunvu com femela é matuede essa manjocadoshi
na kakabani sofari.